attitude.
Trigésima quinta reunião ordinária, 6 de dezembro de 2021.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Permaneceremos de pé para respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Luiz de Bárcelas Boas, ou Luizão, que foi vereador nesse município na legislatura de 1983 a 1988. Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Olívio Teodoro Santos.
Presente.
Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
João Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis Santos.
Presente.
Antônio Nazarene de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza. Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Nelson Mesquita Galvino. Comunique só ao secretário, todos presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, servidores, jurídico, doutor Júlio. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook, YouTube e vamos ouvir pela rádio. Agradecendo, né, a Deus por mais um dia, por mais uma graça de estarmos aqui hoje. E hoje vamos, né, dar, né, os sentimentos da família do senhor Luizão, que Deus conforte os corações, né, da família, que Deus possa dar forças, né, para que eles possam prosseguir. Foi, né, até o Nelsinho ontem tinha falado, né, também que o Luizão, como foi um vereador, né, no nosso município, eu creio também, Rogério, ele foi funcionário da prefeitura também, não foi?
Foi, mandado.
Isso. Posicionada a prefeitura também, então que Deus possa abençoar a família dele. E vamos, né, o nosso debate da semana toda, vamos começar. Segunda-feira passada, né, o Elton até ficou um pouco nervoso, todo mundo ficou nervoso com a Copasa, e hoje a gente vai voltar a falar porque, infelizmente, passamos uma semana apertada. Uma semana, viu, mas foi difícil. Tensa, como diz o Antônio. Foi tenso. Juninho, então, nem se fale. Meu Deus, que sufoco foi aquele bairro sem ter água. O pessoal, a gente coloca assim, né, no lugar das famílias. Infelizmente, a gente não está lá, mas a gente sabe a dificuldade que é, porque eu creio que todo mundo aqui tem alguém que já ficou sem água. Então, assim, demorou demais para a gente ter acesso e, assim, a gente também foi muito criticado, né, porque a Copasa está aqui, porque a gente fala que a gente não pode fazer nada, que o prefeito fala e a gente só fica blá, 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 né? O que for falaram, né, isso, né? Que os vereadores não resolvem nada. Infelizmente, não está nas nossas mãos. Nós podemos ajudar. Ajudar, fiscalizar, ajudar pedindo, né, gente, para a Copasa. Para o pessoal da Copasa agilizar no que tem que ser feito. Infelizmente, a gente foi até no posto, né, Juninho? Eu e o Juninho fomos lá no posto. Eles falaram pra gente que esse ano aquele posto não vai ficar pronto, porque está tendo dificuldade, né, desbarrancando. Até então a gente entende que é o trabalho deles, mas infelizmente ficar sem água não tem jeito. Aí, graças a Deus, não sei nem onde que arrumou o caminhão nunca chegava aqui dentro de Jaci. Aí quando chega, vai subir um morro, garra no morro.
Caqueiro do caminhão danado.
E depois aparece a Copasa com o caminhão.
Só, presidente. É, lembrando que a gente fez um documento nessa casa aqui e eu com o vereador Júnior foi lá na Copasa, pegamos todas as assinaturas de todos os vereadores, né? Para que seja estabelecido um caminhão aqui, né, durante um tempo. E nisso a gente já tinha ligado já, né, para o Marcelo, e ele pediu que fizesse esse reforço, né, com um documento aqui de todos os vereadores. Para aí sim eles conseguiram o caminhão para 30 dias, sim, até que fique pronto esse posto aí.
É, foi o que ele foi, né? Juninho e a gente foi lá em cima no Campo Alto, onde que ele estava abastecendo a caixa lá, né, Juninho? E eles falaram para a gente que eles iam ficar 30 dias de agora, de início, se precisava ficar mais. Mas é uma situação chata, lamentável sim, porque a população também não tem culpa, né, de estar do jeito que está. Não faltava água, enfim, faltava água, porque era uma bomba que queimava e a gente ainda tinha, está queimada. Agora, hoje em dia, não tem isso. E o manuseio lá com as bombas está difícil. Porque, assim, não tá mandando água para tudo, né? Só que a gente pede também, né, quem lá puder ter uma torneira embaixo, pra, mesmo que não tenha pressão água, consegue pegar um pouco de água embaixo. Muitas reclamações, muitas mensagens. É, o pessoal reclamando de fato. E agora imagina você ficar uma semana sem água. A gente fica 2 dias, 3 dias sem água, a gente fica doido. Imagina uma semana. E assim, a gente não conseguia fazer. Ligava para um, ligava para outro. Cada um tinha uma resposta. Cada um tinha uma alternativa para sair daquele meio. E a gente que levou as consequências disso tudo. E até mesmo a gente estava pegando responsabilidade do serviço da Copasa. Porque não é só a gente que tem que fazer isso tudo. Eles também têm que ter competência de trabalhar e fazer o serviço deles. Bem feito, de fato. Se a gente, as pessoas cobram da gente um serviço bem feito, lógico que a gente também vai cobrar deles um serviço bem feito. E agora eles têm que ver um meio, porque parece que no sábado, não foi? Que caiu água, né? Lá no bairro. Do nada começou a cair água. Né? Aí. Como que ele ficou tantos dias sem cair água e não, de fato um dia cai água? Pois é. Então eles têm que descobrir o que aconteceu, né? Por que ficou esses tantos dias sem cair água e de um dia, assim, no sábado, no dia que do nada apareceu a água lá. Fizeram lá, abriram, sei lá o que eles fizeram, que caiu água. Eles têm que saber o que eles estão fazendo, né? Se nós que não damos. Porque assim. Eu tenho a minha profissão. Eu trabalho certo de enfermagem. Se eu vou fazer funcionar um acesso, se eu vou colocar soro, se o soro não está caindo na veia, porque alguma coisa errada tem, né? Então, como é a minha profissão, eu tenho que saber o que está acontecendo. Às vezes é que perdeu o acesso, a veia, né, entupiu. Ele também pode pensar dessa maneira, né? De fato. Por que não está caindo na água? Ah, faz qualquer coisa. Eles estão recebendo para isso, mas duvido que eles estão ficando sem receber. Aí. Pois não.
Se eu não me engano, foi a senhora e o Júlio que foi meu irmão, como chama?
Arsai.
Vereador Sérgio. É, a Copasa tem um aplicativo que chama Copasa Digital e para Arsai ser notificado de tudo que está acontecendo com a Copasa, então é preciso reclamar nesse aplicativo, porque esse aplicativo já cai no sistema da Arsai, aí a Arsai vê que realmente está precisando, que Jaci está com muita falha. Então está tendo muita reclamação. Aí Arsai, que é a agência reguladora, multa a Copasa. Aí é isso
que
tem que
ajudar. Mas Juninho, na Arsai também, eles falaram pra gente que para que eles possam começar a cobrar da Copasa, vai ter que ser na hora de começar a gente pagar água. Porque ainda não tem nenhuma, por exemplo, na cair a primeira fatura que qualquer morador for pagar, aí sim, a STAR vai estar lá junto com o responsável, vai cobrar da Copasa também. Mas enquanto isso, para eles, então, chegamos lá. Porque no dia que nós fomos lá em Belo Horizonte, eles procuraram Jaci, não foi? Jonathan. E não tem nada. Nem Jaci não está nem registrado para eles ainda. Porque ainda não está cobrando. Mas é assim, dessa falta de água, não é possível, logicamente, né? Na hora que começar a gente... Eu acho que é um descaso assim. Como ainda não tem ninguém pagando água para a Copasa, eles estão deixando do jeito que estão deixando. Porque na hora que a gente começar a pagar, eu tenho certeza que eles não vão ficar desse jeito. Porque se não tem água, eles não vão tem como cobrar, né? Ou vai ficar lá, o reloginho não vai funcionar não, né? Não tem água. Então, assim, esse descaso é com a gente, assim, por a gente não tá pagando nada ainda. Parece assim, ó, eles não estão pagando, deixa do jeito que tá. É o que me parece, né? O que está sendo feito. Porque, meu Deus, que dificuldade.
Eu sou a presidente. Eu tenho um... Não sei se a solução é o que que é, mas eu acho que vai ser uma ideia com o prefeito e os senhores vereadores. Por que que a gente aqui dessa casa não conversa com o prefeito? A gente sabe que rompendo esse contrato vai ser uma multa grande, né, mas que pode ser recorrida, pode ser parcelada. E a gente deixa bem claro para ele mandar o projeto aqui do SAAI, né? Porque, pelo que a gente vê, ninguém aqui em Jaci quer a Copasa. Então, ele fala que no mandato passado não foi votado o SAAI, né? Mas se ele manda esse projeto para cá agora, a gente conversa com ele, senta, conversa, tira essa Copasa daqui e coloca esse projeto e a gente vota. Vai dar emprego para o povo de Jaci, né? Nesse SAAI. SAAI, desculpa, no SAAI, vai dar emprego pro povo daqui, vai ficar mais em conta, já tem as bombas aqui, né, se precisar vai só fazer a ETA, né, que é o tratamento da água da represa. É uma ideia, se todos quiserem a gente conversa com o prefeito e vê sobre esse contrato.
Sim, a gente, toda ideia é bem-vinda. Oi, Sérgio.
Mas, seu vereador, tomara chamar ele, porque até ele também, pelo que eu conversei com ele, até ele também já tá à flor da pele com esse...
É porque essa semana, eu acho que não foi a Copasa que ficou responsável pela água de Jaci. Foi nós, vereadores, e o prefeito. Porque, assim, todo mundo ligava pro pessoal da Copasa e não conseguia falar com ninguém. Ou eles chegavam lá, não resolviam o problema e assim foi. Então, é assim, era nós no telefone. O Nico estava junto comigo, com o Juninho. Todo mundo assistiu. Elton recebeu mensagem, John recebeu, Rogério, todo mundo. Nelson, Banana, o CSS. Fica quietinho, né? Melhor. Depois você fala. Mas é isso daí. E a gente, assim, estamos. Eu acho que nenhum vereador virou as costas para ninguém para poder não ajudar. Estamos aqui para ajudar, para fiscalizar e o prefeito está para executar. Né? Então, a gente vai continuar cobrando. A gente tem dificuldade, por mais que seja difícil e às vezes a gente não consegue resolver o problema, mas a gente tenta ajudar. O problema é se a gente virasse as costas da população e se disse que não estava acontecendo nada. Mas eu creio que ninguém fez isso. E a nossa casa está de porta aberta para quem, né, tiver o interesse de vir, de argumentar ou de falar, para que possam estar aqui. Então, é por isso, por hoje é só. E eu passo a palavra aos senhores vereadores. Não, quem quiser vir pode pedir a palavra também, é só falar com os servidores antes, sem problema nenhum.
Vereador Elton. Boa noite, senhor presidente. Peço permissão de falar daqui do lugar mesmo. Prometo ser breve hoje. Não quero estender muito, mesmo sabendo de todas as dificuldades, né? Boa noite, senhores vereadores, jurídico, aos funcionários dessa casa e vocês que nos assistem pelas redes sociais, né? Foi uma semana difícil, né? Mas tá sendo assim sempre, não tá? Às vezes dá só uma melhorinha, dá uns dias de sol, né? Aí vem as tempestades com essa Copasa. A última reunião já extrapolei, já saí do meu limite, né? Porque, infelizmente, a Copasa está aí para fazer o serviço de tratamento de água e, até então, como já foi dito, não está sendo cobrado ainda, então a gente perde muito o respaldo, né? Porque não está sendo cobrado, então, mas que essa situação venha se resolver o mais rápido possível, né? E está todo mundo sabendo, acho que não vou nem comentar do que aconteceu nesse final de semana, não. Que as redes sociais estão aí, todo mundo tem acesso. Está ficando difícil. Eu gostaria de saber uma coisa, se algum vereador puder me informar. É se para começar a cobrança teria que ter a ETA. Alguém leu o contrato nessa parte?
O Antônio leu.
Hã?
Para fazer a ETA. É. 4 anos. Então cobrar antes pode.
Então, sim, infelizmente.
É.
O que, igual o Zé ali, né, que diz dele,
sim,
falou pra gente que ia fazer o quê? Tratar água com cloro, flúor, que vai jogar para a rede de tratamento, que vão jogar para as caixas d'água.
Ela vai sair na bomba. O
tratamento,
né?
Vai ser assim.
Tratamento na bomba. Assim,
na bomba.
Direto para as caixas d'água.
Sim, assim que vai ser primeiro. Até eles construírem a ETA, nós vamos pegar a água da represa, tratar e fornecer.
Aí eu fico por entender, obrigado pela explicação, presidente. Eu fico por entender como que um contrato desse passou. Eu fico por entender, porque na hora de fazer um contrato, fala assim, não, nós vamos cobrar, nós vamos cobrar, e aí daqui 4 anos, depois que começa a cobrar, aí a gente faz, né, um tratamento de água. Ah, gente, me ajuda. Como que deixa um contrato desse passar, né? Então,
Sou vereador, é por isso que eu tô falando, né, já tem que matar o mal pela raiz. Essa raiz já está crescendo. Então, nós já temos que cortar o mal antes que fica pior. Entendeu? Na hora de começar a cobrar, vai ficar pior.
O que me preocupa, vereador Jonathan, é o seguinte. Vai romper o contrato. Se romper o contrato, nós sabemos que a multa ela é altíssima. Muito alta. O valor que seria pago para essa multa, a gente vê que tem essa escola para terminar, a gente vê que tem as benfeitorias da cidade. Então, a vontade minha, já que, desculpa a expressão, não vou nem falar a expressão não, mas já que o erro foi feito, né, você copiou aí, né, Nico? Já que o erro foi feito, se pagar essa multa, seria errar duas vezes. Então, eu acredito assim, a minha vontade é que a Copasa funcionasse. Porque se a Copasa funciona e a gente paga pelo preço da água, pelo que a gente usa, uma água de qualidade, nada mais certo, né? Até porque tem uma lei federal que todos os municípios têm que ter água tratada, né? Então, já foi aprovado mesmo. Então, cancelar o contrato e pagar essa multa, eu acharia que seria até melhor para a Copasa em si. Oh, né?
Sr. vereador, mas no caso, a gente levar todas as demandas que tudo que está começando errado, vai terminar errado. Se a gente levar todas as demandas aqui, a falta da água, buraco que eles fazem um tanto, vamos mandando isso tudo para o Ministério Público, que de repente, nem tem que pagar a multa. Eles que têm que pagar pelo estrago que fez.
Mas quando, também acho, eu não sei, o jurídico poderia me ajudar, quando não se há cobrança, quando não está cobrando, a gente não tem esse direito. né? Não sei como que funciona isso. Porque nós não estamos pagando, mas também não está tendo. Então, quando não tem mercadoria, não tem o que pagar, né? Então, agora, se começar a cobrar, e isso aí vai ser um desafio para nós nove vereadores. Na hora que começar a cobrar, é a hora da gente pegar minuciosamente, procurar cabelo no ovo. Vai ter que ser detalhe por detalhe. Por quê que eu falo isso? Tem muitos e muitos canos. Eu trabalhei aí como pedreiro na época do prefeito Clebel. Eu trabalhei, eu conheço essas ruas, tudo aqui principal, na parte de água. Tem cano ainda de ferro. Tem muito cano de ferro ainda, enferrujado, né? Então, são detalhes que eu tenho certeza. Eles vão começar a cobrar e isso ainda não vai estar resolvido. Vai ter muita pendência ainda dentro desse parâmetro que nós estamos vendo no cenário de hoje. Então, eu não acredito, desculpa até de discordar, nós somos nove, mas eu não acredito que nós poderíamos romper esse contrato sem que o município venha gastar um dinheiro muito alto. De graça, eu tenho certeza que não.
Senhor, me dá uma parte. Eu tenho uma pergunta a fazer para a Copasa. Se vai tratar a água nas caixas, certo?
Na bomba.
Com a bomba, mas nas caixas d'água, né? Que vai distribuir para o povo?
Sim, na caixa de distribuição.
Sim. Aí vai dizer, e quando chegar nas casas, será que essa água já não vai estar contaminada de novo?
Pelos canos.
Obrigado.
Pelos canos.
Então você já até me respondeu.
Isso é lógico, eu trabalhei nessa área aí, até junto com o falecido Chumbim na época, o Lin também trabalhou muito tempo. Tem muito cano de ferro ainda nessa principal aqui na Vila de Vilas Boas. Tem na... A de baixo eu não sei, que eu vi eles mexendo a última vez ali, fizeram um monte de buraco ali. Mas aqui pra cima, aqui na João Correia, eu acredito que seja assim também. Então, fica difícil, né? Fica difícil. E outra coisa, tá por debaixo do chão, fica até difícil até de fiscalizar, né? Então, acho que seria a hora da gente, não sei, contratar um técnico, alguém aí pra poder estar fiscalizando, né, dentro dessa parte técnica, que às vezes nós não temos tanto conhecimento, né, para estar nos auxiliando nisso aí. Mas eu acredito que está sendo apenas o começo. Está sendo apenas o começo de tantas dificuldades, tantos problemas que nós, vereadores, ainda vamos ouvir do cidadão que não, que está dentro do seu direito de cobrar, está dentro do seu direito de cobrar nós mesmos, né? Porque nós fomos eleitos por eles, eles têm que cobrar da gente. E a dor de cabeça, eu acredito que só está começando. Porque na hora que começar, vir a conta de água mesmo ali para pagar, vai ser difícil, né? Eu gostaria de estar encerrando as minhas palavras, mas eu não vou passar enquanto eu não der o sentimento, né? A família do Luizão, estivemos ali no velório ontem ali, foi muito triste, e era um companheiro, né? A gente tinha uma amizade muito boa, infelizmente o tempo dele chegou, né? Como de nós todos, um dia ainda vai chegar, e ontem foi o dia do Luizão, né? Meu sentimento a toda a família, que Deus venha confortar o coração de todos vocês, era um amigo, era parceiro, né? Trabalhou um tempo com a gente aí na prefeitura e foi vereador também nessa casa. E minha singela homenagem aí ao Luizão, o Luizão do Pastel, né? Gostava muito dele, Cruzeirense também. Foi uma perda muito grande para nós, né? Mas a vida segue. Deus abençoe a todos.
Vereador Juninho.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, doutor Júlio, aos servidores dessa casa, à população que nos assiste pelas redes sociais e que vão nos ouvir pela rádio Jace FM, meu cordial boa noite. Senhora Presidente, deu entrada nessa casa um projeto de lei que hoje se faz muito, tem muita importância para o nosso município, porque hoje o nosso município está crescendo e com ele está crescendo também o número de crianças que nascem com algum tipo de transtorno ou alguma deficiência, e é o projeto sobre os fogos de artifício com efeitos sonoros. Eu até dei uma estudada, senhora presidente, nesse caso, e redigi um texto, um pequeno texto, que depois eu quero distribuir aos nobres vereadores, que peço que depois estude com bastante atenção, porque nós temos que ter um pouco de empatia com o próximo, né?
Concordo.
Então, senhora presidente, eu vou fazer a leitura do texto. É um breve texto. Os fogos de artifício fazem um lindo espetáculo visual nas festas de Réveillons, Dias Santos, vitórias de time de futebol, divertem crianças e adultos. Mas é preciso observar que eles são também nocivos, perigosos e invasivos, incomodando pessoas e animais. Os fogos e rojões, com efeitos sonoros, causam risco de queimaduras nos olhos, inclusive com a perda de visão, amputação de membros e problemas auditivos gerados pelo barulho. Provocam estresse em crianças, incomodam quem está dormindo, pessoas em hospitais e em postos de saúde, além daqueles enfermos que estão em suas casas. Então, senhora presidente, nós temos que entender essa parte também, porque tem muita gente que, por exemplo, o meu time ganhou e eu vou soltar um rojão aqui ou um foguete, e aí, na casa da Vossa Excelência, tem alguém acamado. É esse tipo de empatia que a gente tem que ter. Voltando aqui. Podem causar ataques epiléticos, ataques cardíacos e desnorteamento. Além disso, o barulho causado pelos fogos de artifício é nocivo a pessoas com transtorno do espectro autista. E eu, senhora presidente, eu tenho propriedade em falar nisso, vereador Elton, porque eu trabalhei muito tempo na ecoterapia em Lavras e trabalhei com muitos autistas. Então, vereador Banana, gostaria de pedir atenção de Vossas Excelências para que olhem com bastante carinho esse projeto, porque hoje em nossa cidade nós temos diversas crianças autistas, não só crianças. Eu, na minha família, eu falo porque na minha família tem dois. Então, eu olho muito por esse lado porque eles sofrem muito. Eu vou entregar o texto para Vossas Excelências, aí vocês terão mais tempo de analisar. Pessoas com TEA, que é transtorno do espectro autista, apresentam uma hipersensibilidade sensorial aos estímulos que eles recebem do meio, de forma que elas escutam todos os sons de uma vez só, ocasionando uma sobrecarga a esse sentido e em crises como pode durar durante dias. E isso não é brincadeira. Tem gente que acha que autismo é um transtorno de baixa complexidade. Só quem convive sabe que a mudança tem que ser radical mesmo. Nós temos que pensar nisso. Por ser crianças especiais. Pessoas especiais. Essa hipersensibilidade sensorial pode afetar ainda outros sentidos, como tato, paladar e visão. Então, nesse caso, temos que ter, no mínimo, empatia. No caso dos animais, senhora presidente, o barulho dos fogos os deixam estressados e ansiosos. No desespero de fugir do barulho, eles podem ficar desnorteados, agressivos e desesperados. E machucarem, além de machucar outras pessoas. Pode ainda sofrer ataques cardíacos, convulsões e ter a audição prejudicada. Porque, por exemplo, o cachorro ele tem a audição 100 vezes mais apurada que a nossa. Os principais problemas sofridos em decorrência do barulho dos fogos de artifício são reações comportamentais, como estresse e ansiedade. Muitas vezes, eles se acalmam apenas com o uso de sedativo. E quando nem assim o problema é resolvido. Os danos são irreversíveis, podendo levá-los à morte. Isso acontece quando o barulho se associa ao medo, resultando numa resposta de luta ou fuga, o que aumenta a frequência cardíaca e a vasoconstrição periférica e alterações no metabolismo da glicose. O susto que os animais sofrem com os fogos trazem consequências graves, até mesmo na produção de leite, carne, ovos, porque os animais ficam muito estressados. Então, causa prejuízo para a nossa agricultura. Agora, senhora presidente, finalizando, falando da parte ambiental, a queima de fogos de artifício emite compostos poluentes na atmosfera, o que também a caracteriza como uma forma de poluição do ar. Isso tem efeito não só no meio ambiente, mas na saúde humana. Há ainda risco de incêndio, colocando em risco pessoas, fauna, flora e contribuindo ainda mais com a poluição da atmosfera. Senhora presidente, diante desse pequeno texto que eu preparei para trazer para Vossas Excelências e também para a nossa comunidade, saber também, porque às vezes a gente pensa somente nos animais. Os animais merecem muita atenção porque eles sofrem muito mesmo com o efeito sonoro. Mas também a gente tem que ver que temos pessoas doentes que precisam de silêncio, paz para sua recuperação. Eu não entendo o porquê que para comemorar alguma coisa que eu estou feliz, eu tenho que atrapalhar, por exemplo, o vereador Rogério. Ou atrapalhar o vereador Jonathan, que por esse tempo agora ele está passando por uma situação complicada. E ainda mais quando nos tratamos de pessoas com o transtorno do espectro autista. Então, eu peço a Vossas Excelências que apreciem e olhem com bastante carinho, porque nós não estamos falando de um grupo pequeno, nós estamos falando de um grupo que não é tão restrito e que merece toda a nossa atenção e todo o nosso respeito. E temos também as pessoas que perderam seus animais com o penúltimo jogo, com os fogos de artifício, que pode ver que as redes sociais têm um monte de gente procurando o cachorrinho até hoje, que sumiu decorrente ao barulho dos fogos. Senhora presidente, para terminar as minhas palavras, quero respeitosamente me dirigir à família do Luizão. Quero deixar aqui o meu abraço, o meu afago. Quero pedir a Deus que conforte... Só mais um minuto, senhor presidente. Que conforte o coração de cada um daqueles familiares no qual eu fui vizinho durante anos. Morei ali pertinho. E desejo a todos uma boa noite, a quem nos assiste, a quem vai nos ouvir. Principalmente o meu boa noite para a família do senhor Luizão. Obrigado, senhor presidente.
Por nada.
Eu vou distribuir...
O vereador Júnior, quando a gente fala também, né, quando a gente coloca o projeto aqui, que vai estar nas comissões, a gente não está criticando, né, quem solta os fogos, né, acusando de nada. A gente só está pedindo um pouco, né, de empatia com o próximo, seja ele quem for, né. Então, é para que as pessoas, né, reconheçam o que está fazendo, o que não está fazendo de bem. Porque eu creio que ninguém aqui, eu, por exemplo, né, eu não faço nada com os outros que eu não queria que fizesse comigo. Então, eu acho que a gente só tem um pouco de empatia com o próximo.
Vereador Nelson, na funerária.
Só um minutinho, Rogério. Senhora presidente, senhora me dá só mais um segundo. Eu queria lembrar também, senhora presidente, que, como no início do texto, eu disse que os fogos servem para quê? Para embelezar. Então, hoje no mercado, nós temos fogos de artifício que não fazem tanto ruído. Vamos só embelezar com cores. Você quer, festejar algo que é muito interessante para você? Então, que faça isso de uma forma responsável, como a senhora presidente disse, com empatia. E tem fogos de artifício hoje no mercado que não emitem tanto ruído. E sim promovem um espetáculo de luz, que é assim que tem que ser. Obrigado. Boa noite.
Vereador Célio. Vereador Jonathan.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nosso jurídico dessa casa, funcionário, a todos que nos acompanhem pelas redes sociais, que vão nos ouvir pela rádio. E já sim, né? Voltando aí à parte da Copasa, né? Que essa semana foi muito complicado mesmo, né? Tivemos aí na casa do vereador Nico, eu com o vereador Juninho também. E a gente viu lá no, na torneira, né? Não tinha água, né, vereador? E fora isso, a população nos ligando, nos pedindo, né? E com toda razão. E sempre que me ligar, eu vou estar disposto, a não ser que eu não estiver aqui na cidade ou estiver fazendo alguma outra coisa. Mas sempre eu vou estar disposto aí a atender a nossa população. Então, eu conversei com o Marcelo da Copasa, porque, por sinal, agora ele está atendendo tudo certinho, né? Está explicando para a gente. Só que ele é funcionário. Ele é funcionário e às vezes a Copasa não dá as condições que eles precisam, né? Tanto é por conta desse poço aí que até hoje, o poço já tem mais de 3 meses, até hoje não concluiu o serviço. Não sei, igual o presidente falou, não podemos entrar no serviço deles, que a gente não sabe o que está acontecendo lá. Mas eu até vi uma postagem, e a pessoa foi feliz na sua postagem, que falou, com a tecnologia que tem hoje, como que pode um poço ficar esse tempo todo para fazer uma perfuração, né? Porque se eles terminam aquele poço lá, a nossa vida melhorava e a da população, que falta água, melhorava 1000 vezes mais, porque aí não ia ter a falta d'água. Até conversei aqui na fala do vereador Elcio, né, sobre o romper do contrato, mas eu ainda continuo com essa mente, porque temos que cortar o mal pela raiz mesmo, antes que lastre e que vire aí uma bola de neve que a gente não vai conseguir controlar,
Na hora que começar a cobrar, duas, três, né, que a pessoa vê que não tem água, está cobrando e eles ainda vão cortar, aí sim vai virar a bola de neve. Aí sim vai virar uma coisa aí que a gente não vai conseguir mais controlar. Né? Eu acho que, igual eu falei aqui agora há pouco, nas falas da senhora presidente, que a gente deveria reunir os 9 vereadores, né, ver com o jurídico nosso, o jurídico lá do prefeito, o prefeito, e ver se a gente chega no bom senso, rompe esse contrato com a Copasa e ele manda um outro contrato aqui para a gente. É igual o vereador Rogério falou. Quem sabe a gente pede ele para vincar para ver se isso é possível da parte dele, porque da nossa a gente quer sim, né?
Uma parte, vereador, eu acho que, sim, aproveitando essas palavras aí, eu acho que seria uma boa opção sim chamar ele aqui para conversar e talvez até romper sim, por que não? Né? Eu acho que não está sendo cumprido e quando não se cumpre, né, um contrato existente, ele dá o pé para se quiser, né, romper o contrato. E quem pode fazer isso, infelizmente ou felizmente, é só o prefeito. Nós não podemos romper o contrato com ninguém. Não somos nós que assinamos. Quem assinou foi o prefeito. Obrigado.
Então, seu vereador, até a população falou que se precisar de assinaturas, eles todos assinam também, entendeu? Porque não quer, tá muito difícil para eles com a Copasa. Ficar 6 dias, entendeu? Tá complicado. Teve uma casa que ficou, acho que 8, do rapaz da pizza lá no São Mateus. Ele me ligou, falou que tinha 8 dias. Então, fica custoso, né? Então, eu peço a senhora presidente que faça aí um ofício, um requerimento, falando com o prefeito aí, e a gente assina, né, para poder tomar essas medidas. Eu queria que também relembrar, né, agora já está terminando o ano aí e vamos ver como que continua a reforma do campo, né? Porque ao invés de melhorar, lá caiu um pedaço do muro, piorou. Então, lá tá, o acesso agora está livre, né? Antes tinha 2 portões, agora não tem não. Quebrou lá o muro, caiu, né? Então lá agora tá livre. Então tem que relembrar essas pequenas coisas aí. Então, só que a gente tem que relembrar, né? Porque senão passa, vai passando. Eu gosto de relembrar isso do campo. E o lixo também, gente, ali perto do tanque, que até hoje nada, nenhuma medida foi tomada lá. No comecinho, quando a gente falava aqui, eles colocaram um funcionário lá. E depois parou, não colocou mais e tá. Agora, esses dias eu passei lá, tá com muito urubu lá, né? O pessoal ainda continua jogando, a gente sabe que ali não pode jogar o lixo, mas continua. Mas alguma medida tem que tomar. Então, que seja tomada essa medida.
Também uma falta de respeito, né, John? Sem essa perdão da palavra. Sim. Mas é uma falta de respeito também que a gente vem pedindo, a população vem pedindo, nossa casa vem pedindo, o prefeito vem pedindo e as pessoas continuam jogando lixo lá. Tudo bem. Ah, eu não tenho uma lixeira. Mas, ai, gente, não é possível também. Espero para chegar o final de semana para jogar, porque ontem, as fotos, né, Rogério? Foi ontem, domingo. De domingo não passou caminhão de lixo. Não passa. Então, assim, é segunda, quarta e sexta. Não sei nem que dia que o caminhão vai lá, né? Qual é o dia correto de ir. Mas as pessoas também tinham que conscientizar, né? De não jogar. Ou senão deixa, vai recolher. Aí sim você coloca o seu lixo lá. Mas fora disso, meu, não é possível também. Isso aí é uma falta de respeito com toda a população.
Não, sim, a gente sabe disso, né? E tanto. O que eu estou falando é o seguinte, é que tem que tomar uma providência, né? Porque se, igual estava colocando lá, tinha um funcionário lá que ficava terça, quarta e quinta, mas sábado e domingo, que é o dia que precisa, né? Pega a placa, leva para as autoridades, sei lá, uma medida tem que tomar. Não pode ficar desse jeito, a gente tentando aqui falar para não julgar, a gente sabe que vai julgar. Se não tiver uma pena, vai continuar, né? E as caçambas também, que a gente tinha impedido aqui nessa casa, fez requerimento, né? Até hoje também não foi tomada uma medida, não. As caçambas com tampa, né? A gente pediu aqui no perto do cemitério, na praça, para não ficar o lixo exposto, né? Então, aqui eu estou fazendo uns lembretes de algumas coisas aqui que a gente lembra, que a gente pediu aqui nessa casa, porque se a gente tivesse com o dinheiro era mais fácil, né? E com a caneta, mas não é nós, então a gente tem que só pedir. Pedir e informar o senhor prefeito. Ah, e outra coisa, não sei, me parece que vai ser contratado, pelo que eu conversei com o prefeito, alguns funcionários para fazer as limpezas das ruas. Então, que eu deve ser, né, agora no começo do ano que entra, né? E se for contratado mesmo, vai gerar alguns empregos aqui para a nossa cidade. Vai ser duas coisas boas, né? Isso. É o processo seletivo, né? Para limpeza de rua. Então, mas vai ser duas coisas boas, né? Vai empregar e vai limpar a cidade, né? Que isso é muito bom.
Eu acho a limpeza fundamental.
Então,
tem umas ruas, meu Deus.
No começo do... Só apresentando, no começo do nosso mandato aqui, eu pedi, não sei se vocês lembram, eu pedi que fosse contratado aí, né? Porque tem lugares que, às vezes, a pessoa limpa a porta da casa, mas tem lugares que não tem jeito. Cemitério, praça, na rua. Então, tendo uma cidade limpinha, é bonito, né? Fica muito bonito. Por hoje é só presente. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Vereador Antônio Nico. Nico 19.
Boa noite, senhora presidente. Peço permissão para estar falando daqui mesmo. Boa noite, demais vereadores, jurídicos, servidores da casa e aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais, que vai nos ouvir pela rádio Ijaci FM. Eu não interrompi ninguém, tem alguns pontos aqui que eu queria deixar para a minha fala, mas todos aqui, se quiser nos interromper, né, tenha total liberdade, não tem problema. Primeiramente, quero começar aqui desejando o nosso sentimento aí para a família do Solizão, né? É uma pessoa bastante querida, todos nós sentimos, né, a sua partida. Então, nós queremos deixar aqui o nosso sentimento, que Deus venha confortar os corações aí dos familiares, dos amigos, né? É isso aí. Concernente à água, né, é um assunto que está bastante maçante. Mas enquanto não estiver funcionando, né, estiver dando problema, é preciso falar. Realmente, como diz a presidenta, semana que passou, foi uma semana tensa, porque nós vereadores, né, até estava conversando com algumas pessoas, né, fora da gente, né, quando se quer cruzar o gás, né, tudo fica tranquilo, mas quando a gente tem uma preocupação de, diante dos problemas, tentar resolver, então... não é tão simples, né? Mas graças a Deus por isso, nós fomos eleitos aí para atender a toda a população e vamos aí até o fim desse mandato, nesse pique, dedicação, transparência. Isso é muito importante. Concernente à água ali no nosso bairro, Coab, São Mateus, Campo Alto, como foi passado para a gente, o poço, né, que atende a gente ali, abaixou o seu nível, a sua vazão, a gente sabe o que é isso. E segundo, eles próprios não estavam mais atendendo aí aqueles bairros, por isso estava feito ali algumas manobras, a gente entende que era preciso, mas de uns meses para cá, as coisas, né, começou a ficar muito séria. E é bem relativo, alguns pontos a água chegava, alguns pontos não chegava. E é fato que teve casa ali, ficou semana mesmo sem água, né? E isso nos preocupou bastante. Ainda mais eu, né, que moro ali, naqueles bairros ali. Então, ou seja, eu passei com eles essa situação. Assim, eu falei para várias pessoas. Aí também, né, tem uma família, temos crianças em casa. E nós também ficamos ali, não de tudo sem água, mas pelo menos teve assim, muitas vezes ali que não tinha água na caixa em cima. Só um golo, né, cair na torneira embaixo. Então, isso aí não é interessante. E são coisas que vêm se arrastando, né? Ou seja, se esse poço lá já não está mais atendendo, o poço que foi furado lá para atender esse bairro, a gente entende que liberou muito rápido, né, liberador? Furou muito rápido, até. Foram 107 metros ali de profundidade, deu muita água, mas a hora que eu parti para a segunda etapa é que deu, né, esse BO. Segundo eles ali, começou, né, dar alguma caverna, desbarrancar, teve que fazer ali o revestimento. Então, esse processo é que foi, é que está lento. Então, assim, acontece isso, esse previsto acontece. Mas o que não pode é ficar sem água. Então, o caminhão-pipa, né, desde o começo, a gente sempre vem falando aqui que é a solução de imediato. Então, é isso que nos preocupa, que, né, a demora deles para, né, fazer isso. Assim, aí estão, todos nós estamos cobrando ali a Copasa, que é a responsável ali, agora. Até o prefeito, né, a gente conversa muito com ele, tem cobrado também bastante, mas não está tendo um retorno nesse muito imediato. Então, esse veio uns 3 meses que levou para eles conseguir esse bendito caminhão-pipa, que é a solução de imediato. Mas graças a Deus que esse caminhão agora chegou, vai ficar aí algum tempo, até que esse posto ficar pronto, né? Vamos torcer para que fique mais pronto, mais rápido possível, para que esse problema de fato seja solucionado. Concernente, o senador Joana falou aqui, eu até assim, sou bastante a favor assim, de chamar aqui o seu prefeito, conversar com o jurídico aqui, para assim, para nós conversarmos, né, a respeito deste contrato. Por que não? Mas eu acredito, né, eu guardo aqui uma palavra, o senador Rogério falou uma vez, projeto, né, senhores, quando ele é bom, né, tem que ser aprovado, mas quando ele não vai ser bom para o nosso município, ele, nós, a notícia, tem que matar, né, seja no ninho, ele precisava ser reprovado nessa casa, coisa que não foi feita. Depois que foi aprovado, depois que foi lá para o executivo, pessoal, não tem mais jeito. Então, existe um contrato, 30 anos, passou um ano e pouco, né? Tem 28 anos, quase 29 anos de contrato. Então, primeiramente, a gente tem que analisar, já li esse contrato alguma vez lá, mas é muito grande, tem algumas cláusulas ali, alguns pontos, a gente não entende muito. Então, a gente precisa, sim, do apoio do nosso jurídico para nós entendermos, né, algumas pontos ali. Então, isso é fato. A gente precisa analisar esse contrato para ver se é possível ou não rescindir. Eu acredito que não é muito simples assim, né? Eu creio que não é só querer. Tem que ter, talvez, motivos, né, para que isso venha a acontecer. Mas, por que não conversar? Né? Chama eles aqui, vamos conversar para ver se é possível ou não. Eu acredito que não deve ser muito possível isso. Eu fico com o nosso senador Elton Dias. Uma vez que esse contrato já está assinado, né, precisamos fazer valer ali os, né, os deveres, né, os direitos ali de ambos. Então, eu acredito que é a gente ficar mesmo na cola deles, em cima, para fazer eles cumprir esse bendito contrato. Porque agora eles são responsáveis. Ah, não está cobrando ainda. Mas ele é responsável desde, né, do ano passado, ou ano retrasado. Então, assim, de quem nós vamos cobrar? É deles mesmo. A solução é eles que têm que dar para a gente. Uma vez que esse contrato foi assinado, então, assim, nós vamos cobrar é deles mesmo. Se precisar ir em Lava, se precisar ir em BH, eu acho que nós precisamos fazer isso.
Também porque é responsabilidade deles,
né? Com certeza.
Senhor vereador, mas na hora que a gente fala de cobrar eles, ficar em cima deles, o que acontece? Você já viu como que funciona? Você tem que fazer lá no site uma denúncia para ir lá no Arsai, do Arsai, ir lá na Copasa Então, quer dizer, nem nós temos acesso direto para fazer a cobrança. Então, vai ficar difícil. Né? Isso aí vai ficar difícil. Aí, vamos supor que faltam a água na casa da senhora presidente. Aí ela vai lá fazer uma denúncia para o senhor vereador. Nem o senhor, não tem jeito, porque o senhor vai ter que fazer a denúncia no site para ir para o Arçai, do Arçai para ir para a Copasa. Olha que burocracia.
É, com certeza, né? É uma burocracia mesmo. É, igualzinho assim, a gente sempre tenta explicar para a população que muitas vezes pensa assim, o que, que os vereadores estão fazendo? Nós temos a nossa limitação. Nós podemos, nós legisla, né? Fiscaliza, cobra, né? Mas que faz o executivo? Então nós temos a nossa limitação. Então o que nós, eu sempre falo, o que nós estava ao nosso alcance, nós estamos fazendo, que é cobrando, indo atrás, né? É igual que foi sexta-feira, né? Sabe, que a senhora, uma dos dois juntos esteve lá? Foi quinta-feira? Quinta-feira, até nós conversamos com uma parte ali daquele pessoal do bairro ali. Depois vocês saíram, eu liguei para o vereador Júnior, quero agradecer pela força, pelo apoio ali. Por quê? Eu chamei ele para nós conversar com os outros pessoal que não estava ali no momento, para nós explicar o que estava acontecendo. Porque eu sempre tenho o maior prazer de explicar, de dizer o que nós estamos fazendo, mas quando tem dois é muito melhor. Então nós ficamos ali, né, das 6 até as 9 horas da noite, conversando com o pessoal, explicando, né, para o que estava acontecendo, né, e o que nós ia fazer. Então, graças a Deus, no outro dia, ia arrastar um caminhão pipa, mas no outro dia, teve essa boa notícia que eles iam mandar o caminhão, então foi melhor. Mas nós estivemos ali, tivemos o prazer de explicar para eles o que estava acontecendo, o que nós estamos fazendo, então nós estamos cobrando, estamos correndo atrás, temos a nossa limitação.
Vereador Nico, o senhor falou aí um ponto que é muito importante, que a gente foi lá explicar para a população. E é isso que a gente tem que fazer, ir atrás da população para explicar o que está acontecendo, porque às vezes as informações chegam desencontradas para a população, e aí cria-se uma narrativa, né, em cima de um fato que não existe. Então é importante mesmo essa interação nossa com a população para viabilizar as informações de forma mais correta. Obrigado.
Questões, só 2 minutinhos, senhor presidente. Não, com certeza. Eu sempre, Deus mesmo fala assim, a transparência, né, ela é fundamental. E muitas vezes a população ela fica sem saber de fato o que está acontecendo. Então, ou seja, como nós, vereadores, somos as pessoas mais próximas da população, eles vão acabar de nós mesmos. Então, eu tenho o maior prazer. Eu sempre me coloquei à disposição, pode estar indo atrás, né, nos cobrando. E nós vamos ter o maior prazer de estar aí explicando, ajudando, né, até, né, aonde for possível. Então, mas eu acredito que, diante do que está acontecendo, às vezes falta, né, um pouco, né, a vez de transparência. Até mesmo uma live, talvez, né, o seu prefeito gosta de fazer uma live, né, isso é muito importante, essas lives, né, mas por que não fazer uma live para explicar, de fato, o que está acontecendo? Por outro lado, a gente sabe, nós sempre estamos falando aqui da Copasa, aqui, né, ou seja, e muitos não acompanham, né, a nossa reunião, mas é muito importante para que levar a população aí, de fato, o que está acontecendo. Você mete o lixo ali em cima ali, eu passei lá hoje de manhã e, de fato, tinha muito lixo ali mesmo. É proibido jogar lixo? Disse, sim. A gente não estamos falando para ninguém jogar lixo ali. Mas estamos cobrando o executivo ali, como já falou que tem ali, diz que vai colocar ali um cesto de lixo. Então, a gente pede mais uma vez que coloque a lixeira ali naquele ponto, indo para o tanque e indo aqui para contêineres. Pelo tanto de lixo que estava ali, eu creio que não passou lá esse final de semana. Domingo que o lixo estava lá já, e hoje tinha muito lixo lá. Então, assim, um cesto de lixo ali, eu acho que resolveria, uma vez que se passa as 3 vezes por semana. Então, eu acho que, no meu ver, é isso que tem que ser feito. E concernente também as guaritas, só mais, vou finalizar aqui, um tempo atrás, uma pessoa me procurou, com algumas guaritas de ônibus, que estão com a cobertura toda quebrada, E esse tempo de chuva agora é meio complicado. Então, a chuva veio nos cobrar de novo. Eu falei, já falei isso aqui no plenário, já falei com o executivo e falei hoje de novo. Então, perguntei quem é o responsável. Ele disse que o município é o responsável, mas ele está conversando, né, com o pessoal da São Cristóvão. E a semana que vem está chegando material para fazer o reparo dessas guaritas. Com esse tempo de chuva agora, né, isso é muito importante. Então, a gente fica feliz com essa notícia. E por hoje, eu acho que é só. Só mais um detalhe. Hoje é a última reunião, né? Nós estamos também em recesso. Ano que vem, né, pessoal, chega aí o período dos carnavais. Tem muitos municípios aí falando em fazer, muitos já cancelaram. E aqui em Jaci, né, não sei como vai ser, acho que não depende da gente, mas eu, como vereador, eu sou bem contra o carnaval no nosso município, pelo menos para esse ano que vem. Eu acredito que preciso esperar um pouco mais. Beleza? E também, concernente esse projeto, o mostrador foi bem em suas palavras, eu também sou bastante a favor. Muitas pessoas que soltam aí, às vezes não tem a maldade, a gente sabe disso, mas isso aí é algo que é bastante complicado. Às vezes é idoso, é criança, principalmente animais, que têm uma audição muito apurada, que sofrem muito. Então, a gente é bastante a favor deste projeto. E por hoje é só. Desculpa, Fábio Guedes, por isso não tinha que passar. Né? Obrigado e um abraço a todos.
Vereador Rogério.
Presidente, Olívia, nossos vereadores, companheiro, o nosso servidor da casa, o nosso assessor, a nossa população que nos assiste, né, através do Facebook, né, que vai nos ouvir aí na rádio, na quarta-feira. Boa noite. Iniciar hoje falando aqui do nosso amigo Luizão. Ele passava muito lá no mercado, quase que todo dia, eu conversava com ele. É uma perca grande aí para nós, né, para toda a população. Mas que Deus abençoe e conforte toda a família e acolha lá, ele lá no céu. Vou ser bem rápido aqui nas palavras. Da Copasa, todo mundo já falou o que tinha que ser falado, e eu vou só reforçar. Eu acho que está uma falta de respeito mesmo pelo lado da Copasa. Essa falta de água, nem quando, né, Jaci que organizava, né, aí não faltava tanta água, porque já conhecia, né, toda aí a estratégia, né, dos canos, onde passava. Então, acho que funcionava melhor por isso aí. E a Copasa, por mexer só com água e não ter essa organização, é uma vergonha, porque só mexe com água e até hoje tem mais de um ano que está na cidade e não consegue organizar a falta de água. Nem é pagamento, é falta de água na cidade.
Né? Com combinado aqui, né?
No, justamente. O contrato, se não me falha a memória, fala que tem que ter um caminhão-pipa, né? E esse caminhão-pipa custou chegar e quando chegou na primeira subida do morro, ele quebrou também.
O Rogério, eles poderiam já ter começado com a ETA, né? Às vezes, se eles tivessem chegado procurando Ah, vamos pôr ali o cavalete, furar ali, vamos colocar ali como é que chama?
O hidrômetro.
Eles deviam ter começado na ETA. Aí já fazia lá, pronto, os postos iam ficar assim, eles não iam ter, né?
Mas no contrato, quando a Câmara aprovou, não tinha isso no contrato. Isso foi a coisa da Prefeitura, o contrato assinado, entendeu? E quando a Câmara aprovou, não podia aprovar a Copasa, aprovou com a instituição do Estado. Podia ser Copasa e podia ser outra empresa. Não necessariamente Copasa. Quando faz a Câmara, aprovou Copasa. Não aprovou Copasa. Aprovou um convênio com a estação de tratamento de água e esgoto. Já tem uma boa parte de tratamento de esgoto feita e construída. Tem os postos artesianos. E esse contrato foi gerido dentro da prefeitura e a Copasa na questão de usar os postos artesianos por 4 anos, parece que está no contrato, né? Agora, cabe ver direitinho, né, ver aí a parte certinha do que rege certinho o contrato e fazer valer aquilo que está no contrato, né? A questão de não quebrar, tem várias cidades aí que tiraram a Copasa da cidade, depois de 20 anos, Então aqui nem entrou ainda, nem se instalou. E por que você sai? Eu defendo um pouco o SAI aqui, quando chegou aqui. Muitos falam, não sabe da realidade. Teve propostas aqui absurdas para ser aprovado o SAI. Eu fui um que não aprovei e não aprovo. Se a prefeitura dava conta de organizar, por que aprovar o SAI? Se os profissionais da prefeitura davam conta, e muito bem, tira a Copasa e põe volta o pessoal da água de Jaci, da prefeitura, se for da água. Não falta água. Eles conhecem todos os atalhos da água, conhecem onde estão o remanejo, quem é uma bomba, já sabe onde tem que buscar a bomba.
Rogério, se ligava preso mesma hora, a vez que faltava água em casa, mesma hora acordava. Agora com a Copasa, você liga, não sabe o que está acontecendo. Daqui a pouco, a água está chegando. Nem dá explicação, eles não sabem.
Esse dia eu fui lá na serra e tinha um cano estourado ali em frente à casa do Digarzinho, quase em frente à casa do prefeito. Aí eu liguei, prefeito, na hora. Falei, prefeito, tem um cano de água. Ah, vou ligar para o Copasa aqui, para o rapaz da Copasa. Eu liguei para o rapaz da Copasa e falei, mas onde que é? Eu falei, aqui descendo a serra. Eu cheguei, chegou. Aí o Leite estava com ele. Era um caninho que tinha soltado. Em um minuto ele arrumou a água. Então a gente sabe que os funcionários da prefeitura conhecem bem a nossa cidade, conhece bem os canos, né, esses canos aí, tudo de ferro, enferrujado ainda. Então, gente, o Elton foi muito bem ali na cidade, nas ruas. Só tem muita coisa para organizar ainda, não é cobrando e fazendo assim, não. Eu acho que tem que cobrar sim, se servir bem, né? Agora, da forma que está, infelizmente, não tem isso, não. E não tem esse negócio de não quebrar contrato, não. Tem cidade aí que tem 20, 10, 20, 30 anos e tira. Por que não tira? Tira também, basta querer.
Vereador, poderia ser eu também, mas alguém aqui sabe o valor dessa multa ou é proporcional? Porque todo dia fala a multa é violenta, a multa é violenta, mas ninguém fala o valor da multa.
Não, não está, assim, no momento eu não vou saber te falar, não. Mas que tem, deve ter alguma multa, deve ter sim.
Se começar agora ou se tentar cancelar daqui 2 anos, 3 anos, é o valor mesmo, né?
E também pode recorrer e vai para mais de 10 anos, não sei se é assim, é, doutor?
Na verdade, tem parte do município até o contrato, já teve então literalmente, o item foi passando para isso, mas é uma decisão do prefeito, né? E a multa, assim, provavelmente o prefeito judicializado e só Deus sabe quando vai acabar isso e quando vai ser discutido.
É uma parte mesmo, mas não me engano, mesmo que se o prefeito fizer isso, a Copasa entrar com o advogado dele e ganhar na justiça, ela vota pelo mandato do juiz.
Foi exatamente isso que eu disse, que depende da situação, quem tem que tomar decisão do prefeito, quem vai ter que interessar, sabe que eu entendo, já foi o juiz vai ficar mais interessante. Porque hoje o que existe é o contrato, né? O contrato está aí, quem tem que ter o município, quem responde o município, no caso é o prefeito.
Obrigado,
doutor. Quebrar ou não comprar. Fala um pouquinho do lixo lá, né? Vai lá pro tanque. Também eu acho que podia dar um jeito de colocar lá uma cesta, avisar. Eu acho que o fato de o lixo ir ali no final de semana é porque mais o pessoal tem muito rancho ali e tal. Não justifica, né? Porque também se eles vêm e usam também o material aí tem compra. Tem que deixar o lixão descontar também. Mas não justifica também chegar e julgar da forma que está sendo feita lá. Então, tendo erros dos dois lados. Tanto da população como poderia estar se donando, então vinha até na cidade jogando lixeira. E também o caminhão ir lá e tirar o lixo também. Que são o pessoal de fora que vem nos seus rancos, nas suas casas ali, naqueles loteamentos. Então, fica uma decisão aí complicada. Eu acho que vale mais o bom senso aí do que lei, né? Falar que eu mando, você manda, não. Eu acho que nós... Tinha um bom senso aí entre a Câmara, a Prefeitura e os moradores e achar uma solução que nós estamos aqui para resolver e não para criar atrito com ninguém, né? E nem problema com ninguém. Eu acho que é assim que resolve, é assim que está sendo resolvido. Eu só acho assim que essa Câmara está muito bem, né? Os projetos estão todos aí aprovados, né? Tudo ajudando da melhor forma possível, né? Foi um ou dois reprovados aí. Eu acho que o caminho é esse, e cabe também o prefeito aumentar o fim também, nós que somos, né, também cobrados pela população. Dá uma satisfação, né, para nós, porque nós somos, né, vereadores, somos 9. Então nós estamos em condição de estar em vários lugares na cidade, e sendo cobrado. Ele não, ele é um só e fica lá na prefeitura, então fica mais difícil ser cobrado. O vereador, então, nessa parte, ele é mais cobrado. Então, eu acho que nós somos, né, mais cobrados, somos mais, né, somos nove. Então, por isso que chega mais na gente esse problema. E nós trazemos aqui para a tribuna, para o povo, para a população ouvir, nós estamos falando, e também o prefeito ouvir. Para ele é bom, é um termômetro para ele.
Ô, Rogério, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Então, quer dizer, quando veio para essa casa para ser votado, não estava especificando que era a Copasa que ia dar
vitória? Não, estava especificando a Copasa.
Né? Então, tava, era...
Senhor presidente.
Era um projeto de um convênio de tratamento de água e esgoto.
Vereador, foi dois projetos votados. Um era para a Copasa, sim, que é a única empresa que tem que dar serviço do governo de tratamento de água e esgoto é a Copasa. Então, não existia outro, só existe uma empresa. Me fala uma outra empresa sem ser a Copasa que vai assistir o serviço pelo governo. Pelo Estado.
Eu vou ver depois, eu sim, e vou te passar.
É, não, tem... é a Copasa, não tem. Não, somente a Copasa.
Tem outra, sim. Eu acho que
é igual a CEMIG. Só existe a CEMIG em Minas Gerais. E em Minas Gerais só existe a Copasa.
Eu acho assim. Eu acho que eu estou aqui para defender a população. E não a Copasa. Então, se a Copasa não está organizando e desenvolvendo o seu papel, ela então se faça valer... A seu nome de água de Copasa que está a água todo o governo.
Vereador Rogério, você me dá uma parte? Não é falando que você não está defendendo, não. A gente só está justificando que na Câmara passada foi aprovado a Copasa, só isso.
O projeto que está na Câmara foi aprovado, vereador Nelson. Você estava também, eu também estava. Foi aprovado um projeto com o Estado e não com a Copasa. Tem outra empresa também que também era trata água, não estou recordando agora. Eu vou te achar e vou te mandar o nome. Então a Copasa foi assinada pelo senhor prefeito Fabiano. E ele não escondeu de ninguém, não. Na campanha ele fala para todo mundo que é para a Copasa. Então eu acho que é isso aí. Agora, eu estou falando o seguinte: ninguém está se negando a pagar. Só um minutinho, eu vou terminar.
Não, pode terminar.
Ninguém está negando, não. Eu estou falando o seguinte: que eu estou aqui para defender aquilo que é justo. Então não está sendo justo essa forma que está sendo conduzido a questão da Copasa no nosso município.
Sim,
está muito ruim, a reclamação está demais, o meu telefone não para. Eu não estou reclamando, não. Eu quero que toque mais ainda. Porque o dia que eu não quiser que toque, eu não mexo mais com política.
Ô, vereador,
não de mexer com isso.
Tanto é que está tendo tanta reclamação que todos os vereadores que falou da Copasa.
Tá falando. Então, eu estou aqui falando, não é para não ligar, não pode ligar para a minha vontade, o meu número está aí.
Nós estamos aqui, né, Rogério, para ajudar.
À disposição, na porta da minha casa foi vai muita gente, eu estou lá para atender, então eu acho assim, não estou aqui reclamando, não. O dia que eu não quiser mais que o povo me procure, eu deixo de ser candidato e não mexo mais com isso, com a vida pública. Então, eu acho que é assim que funciona. Então, eu estou só falando que só mexe com água e está deixando muito a desejar. E eu já nem ligo mais, porque eu liguei uma, duas vezes, três vezes, quatro vezes, não me atendeu, não ligo mais. Agora, o caminho, gente, que tem que tomar, dando uma pausa, é justiça mesmo, que nós fizemos. E a Câmara também tem poder para isso. Nós podemos estar fazendo, sim, uma comissão, averiguando o contrato e fazendo denúncias lá no Ministério Público, onde quer que seja. Eu acho que tem assim que resolve. Porque está todo mundo já com saco cheio com isso, de Copasa, não resolve. Vem o caminhão-pipa, quebra no meio do caminho, vira essa confusão toda. Então eu acho que nós estamos aqui para procurar o melhor para a nossa população e não para a empresa que já está lá, que está, tá certo? Então é só isso, presidente. Desculpa ter passado por um pouquinho de tempo aí. Obrigado.
Sem problema. E também, gente, o contrato da Copasa é um contrato que, né, grande. Então, a gente tem que ler com muito cuidado e aprender com muito cuidado. E essa, né, está sendo a nossa oportunidade de estar vendo. Nós, não cabe a nós também estudar o contrato da Copasa para poder falar o que o prefeito decidiu, o que o prefeitão decidiu. A gente vai estudar para podermos responder à população quando nos perguntarem.
Também, verdade.
Mas a responsabilidade toda...
Uma parte? Sim. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa, que a gente quer ver isso que está falando aqui, uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer. E ficar iludindo as pessoas com palavras, depois não vai acontecer. Então, a gente tem que ser bem claro quando falar do assunto Copasa. Foi feito um contrato, na época veio o projeto para casa, a Câmara aprovou a Copasa, que não existe outro tratamento de água... Do governo de Minas, a não ser a Copasa, é CEMIG de luz e Copasa da água. Então foi feito para a Copasa, todos os vereadores sabiam que aprovou a Copasa, o prefeito sancionou a lei no ano passado, por quê? Porque o prefeito mandou um projeto para a Câmara, querendo trazer o SAAI, e a Câmara a Câmara da Legislatura passada reprovou esse projeto, preferiu a Copasa. Então não adianta a gente falar assim, vamos juntar os 9 vereadores, o jurídico e tentar ficar iludindo, porque eu já ouvi isso já umas três vezes falando isso, entendeu? E não é assim que funciona, infelizmente, né? Não é fácil. Existe o contrato, por mais que o prefeito vai lá agora, quebra esse contrato, a Copasa vai entrar na justiça, vai ganhar, vai voltar, que a partir do momento que deu assinou um contrato pela Copasa, deu poder de polícia para eles, entendeu? Eles estão investindo na cidade, milhões de reais que eles estão investindo, não vai ser assim, com palavras ao vento que a gente vai conseguir derrubar isso não. E a gente fica todas as reuniões falando isso, vamos tentar fazer isso, uma coisa que não vai conseguir. A gente tem que cobrar esse caso, o serviço, que eles façam o serviço correto. Agora, ficar iludindo as pessoas falando que vai tirar, eu acho que o prefeito chegar aqui, ele pode até tentar fazer isso. Mas, e a gente vai dar todo apoio para ele. Mas não ficar iludindo as pessoas com palavras.
Só, presidente, quando fala de iludir, é meio complicado, porque eu sou muito cobrado. Eu sou muito cobrado sobre a parte da Copasa, entendeu? E eu tenho que achar caminho, sim. Eu tenho que achar e vou sempre achar caminho para essa Copasa aqui dentro de Assis. Eu não estava aqui nos mandatos passados, não estava, né? Mas tem vereador que já estava, e a gente sabe disso, dessa situação, que já foi passado para a gente, que teve contrato, que assinou o contrato. Então a gente tem que achar solução para dar solução para o nosso povo, né? Então, quando a gente fala iludir, a gente tem que também pensar bem, porque não é iludir, a gente está tentando achar um caminho que seja viável para as pessoas que estão precisando. E eles vêm atrás da gente, entendeu? Eles vêm, eles me procuram.
Eu acho que a ilusão, na verdade, quem está passando para a população, não somos nós. Eu acho que quem está passando a ilusão para a população é a Copasa. A Copasa que está iludindo a gente. Porque a Copasa veio aqui nessa casa, fez uma reunião conosco, fez a gente bobo. Por quê? Acordou um monte de coisa e não cumpriu nenhuma. Eu fui até a Copasa em Lavras, o gerente regional me disse que não tinha caminhão pipa. A Copasa não tinha caminhão pipa, que era terceirizado. E o caminhão pipa estava vindo de Belo Horizonte. Mais uma mentira. Porque o caminhão estava vindo lá de perto da Bahia. Então é só mentira. Daí, depois que o caminhão quebrou ali, a Copasa, assim, de uma forma meteórica, milagrosa, aparece com um caminhão azul aí, escrito Copasa. Como que não tem? Então eu acho que quem está iludindo a população não é essa casa. A gente tem que ter muito cuidado em falar isso, porque remete à população que nós estamos, algum de nós, estamos tentando falar mentira. Não. A gente está tentando achar soluções para quem está realmente iludindo a população, que é a Copasa.
E foi de fato, Juninho, que a gente perguntou, você lembra, por Marcelo, se vocês tinham um caminhão desse, por que está esperando o povo esperando esse tanto de dia sem água? A gente falou isso pro Marcelo. Porque realmente, igual o Juninho falou, a palhaçada, a feiura total é da Copasa com a população e com nós. Que nem a nós, a ninguém, eles estão mantendo um pouquinho de respeito. Porque se fala uma coisa, o caminhão está chegando um dia, dois dias, para nós que tem água em casa, é fácil. Mas para quem não tem água, está esperando. Ficou um, dois, três, sete dias sem água. Aí me aparece dois caminhões. Um caminhão lá parado no morro, e o outro lá abastecendo as outras casas.
E aí a água chega na casa dos vizinhos lá.
Chega junto com o caminhão.
Sem falar que.
Ou esse caminhão e a água chega lá na hora lá.
Como é que pode falar que esse caminhão da Copasa não existia?
Não tinha.
Que era uma firma terceirizada.
E o que foi também acordado no dia que veio aqui na reunião, e está no contrato, é que quando faltar água, em qualquer bairro, a Copasa tinha que oferecer um caminhão pipa. Por que vai ficar esses 30 dias o caminhão pipa? Por causa da nossa cobrança e por causa do ofício que foi entregue lá na Copasa. Por causa disso. Porque de tanta gente reclamar, de tanta gente ligar para a Copasa, que ele vai ficar 30 dias aqui ou mais se precisar. Porque se não fosse feito dessa forma, eles nem iam ficar 30 dias, eles iam pegar aquele caminhão que está ali, que é menor, que não tinha, e deixar aqui.
ou se aparecesse, né? Porque primeiramente até a Copasa pediu o caminhão da prefeitura, que não é responsabilidade da prefeitura, mas que é da Copasa, eles fizeram. É uma coisa assim, nós, essa semana, ao invés da Copasa estar trabalhando, nós, vereadores, estávamos trabalhando para a Copasa, atendendo telefones. Não que não vamos fazer isso, igual o Rogério
não,
falou.
Com certeza,
nós
vamos procurando mais.
Nós vamos continuar fazendo isso. Nós vamos, as pessoas ligam, falam, reclamam, isso é mais do que a nossa obrigação ouvir, escutar e ajudar. Mas nós estávamos trabalhando como funcionário da Copasa esses dias, sendo que lá tem uma sede ali para reclamação que nem tinha alguém junto lá. Não tinha ninguém lá. Então, para que funciona? Aí, é tudo bem. É do Estado, é a Copasa que tem que fornecer água. Então, que forneça água e também atendam a população de Jaci. Porque hoje nós não estamos pagando nada para a Copasa, mas vamos pagar. Então, assim, a gente quer respeito, porque também eles vão receber da gente.
Então, só presidente, a gente só também não está pagando porque a prefeitura concedeu uma outorga para eles usarem os poços do nosso município.
E ofereceu o máximo que eles pôde. Tudo que
facilitou no osso. Facilitou
tudinho para eles. Até um funcionário da prefeitura que a gente pediu nessa casa para estar ajudando, para ajudar a fazer manobra, a prefeitura emprestou para ficar mais fácil, para não prejudicar tanta população.
E mesmo
o que eles fazem? O que eles fazem? Nem aí para nós. Está nem aí. Se para nós está bem, está mal, sem água, se não tem, se está iludindo. Eles estão iludindo nós. Isso eu tenho certeza. Porque na hora que eu e o Juninho chegamos lá no poço e o moço perguntou para nós, por acaso alguém falou para vocês que esse poço vai funcionar ainda? Que ele vai abastecer a cidade inteira? Eu falei, não, abastecer a cidade inteira eu sei que vai não. Porque aqui já tem mais poço para poder abastecer. Mas que esse poço ia resolver o problema lá de cima, falaram sim. Eles falaram assim, mas esse poço nem esse ano fica pronto. Então,
ainda,
quem vai falar mentira? A Copasa falou mentira de novo para nós.
E ainda eu perguntei se esse poço ia ficar pronto em 2 meses. Ele falou assim, pode demorar até 1 ano.
Presidente, nas minhas falas da reunião passada, momento algum, eu questionei de valores, quanto vai cobrar. A vontade minha é que tudo dê certo, tudo engrena. Mas da forma que está, nós estamos vendo essas reclamações. Na Vila Industrial, deu dó de ver a menina lá, perdeu a roupa dela, roupa branca. Caiu que é barro lá em cima da roupa da menina lá, perdeu.
Hoje não, também não, é um descaso hoje também não enorme. Teve água lá. Hoje não teve água lá.
É um descaso enorme. Então,
Copasa,
não questionei o valor.
A Copasa tem um canal? Tem, não sei se tem, ou por favor, tem a rádio que a Copasa pode usar. Gente, eu vou estar limpando a caixa d'água lá, que vai fornecer água para a Vila Industrial, para o centro e tal. Não use a água. Por quê? Porque a água vai sair suja. O mínimo também eles podiam fazer. Eles não têm gente que pode fazer,
não.
Trabalhar nessa parte deles, assim, de avisar, de... As pessoas, informação, isso? Obrigado, gente. De informação?
Não
vai faltar água no bairro fulano, tal, na Vila Aparecida. Podia anunciar? A CEMIG não faz isso? Vão desligar a energia na rua, tal, tal, tal. A CEMIG não faz isso?
Sim.
A Copasa também, o mínimo que ela podia fazer.
Então, desrespeito muito grande com a nossa população.
Demais.
Demais. Estão
deixando nós,
demais.
Deixando nós como ninguém. Tanto faz nós, a população. Ih, essa coisa tá ridículo, essa novela da Copasa no Jaci. Tá pior que mexicana.
Nós falamos muito sobre o contrato, eu mesmo falo muito aqui, porque é interessante nós procurar entender de fato o que rege esse contrato, até para nós levar para a população, né? O que é o direito, o que é deveres. O problema. Eu sempre falo para o pessoal assim, que a gente conversa, tirar ela não é uma tarefa muito simples. A Copasa ela está aí, não sei, em quantos municípios aí em Minas, e são poucos os municípios que conseguiram rescindir o contrato, e mesmo assim estava muito no final. Eu até não trabalho, não falo muito nessa questão, porque já foi aprovado, eu creio que não é simples de prefeito querer rescindir esse contrato, porque eu creio que deve ter motivo de ser para a justiça. E, enfim, né? Mas o que nós estamos querendo aqui, eu acho muito interessante o vereador Jones, porque nós temos, né, que correr atrás de uma solução. Então nós estamos tentando, né, resolver esses problemas. E o problema é quando nós vamos até a Copasa e realmente assim, as informações também não batem.
É, foi falado por aí várias entidades, assim, o prefeito, né, o Santo Copaz, disse que não tem caminhão pipa. E quando eu estava sábado indo na minha casa, né, tinha um caminhãozinho pipa lá, conversei lá com o motorista, o senhor tinha muito simpático. Só que falou que sim, só tem um caminhão pipa. Esse caminhão pipa é para atender toda, né, os municípios. Inclusive ele estava muito longe. Ele veio para cá, e esse caminhão pipa que ele arrumou também. Eu achei que vinha de BH, mas virada da divisa Bahia, 1.000 quilômetros.
Mas já que o município já deu posto, já deu tudo, dá um caminhão também para eles, deixa aqui dentro da cidade.
Por exemplo, até mesmo a questão assim, fica para nós, que eles iam usar o posto há 13 anos, no final de 4, até tinha 4 anos para fazer a estação.
Ô, gente,
na reunião...
A cobrança está quebrando, nem precisa saber. Né?
Na reunião aqui, foi, ele deu a entender que se der certo o posto, não vai fazer essa estação. Então, assim, nós temos que entender, assim, de fato, esse contrato, que é muito grande, para nós cobrar em cima dele. Porque pelo que foi falado aqui, parece que se der certo, eu não sei se vão querer fazer essa estação. Então nós temos que pegar fim desse contrato para cobrar a
partir dele. Não, mas aí está no contrato, o vereador Nilo. É 4 anos, eles têm que... Eles não podem deixar só no posto, não. Né? E tem que fazer a ETA.
Felizmente, Copasa fez nota semana passada de servidores deles.
Seu presidente, posso dar uma sugestão? Já que a gente está, né, com esse assunto do Copasa, vamos fazer no primeiro dia de volta, depois do recesso, até agora, de uma vez, contratar uma assessoria para poder pegar o contrato da Copasa e saber aonde a gente pode entrar e, de fato, sim, tentar. Certo, porque aí daqui três anos eles não fazem a ETA lá, aí nós vamos entrar. A gente já está armado já até os dentes para poder julgar.
É isso, eu estou falando desde o começo.
Eu acredito que como o contrato é muito grande, eu duvido que eles estão cumprindo com todas as cláusulas.
É isso mesmo.
É verdade. Concordo, mas então a gente tem que ver isso mesmo.
A gente tem que ver um ponto, só depois de chegar lá, depois de 4 anos, aí não sei se todos vão ser reeleitos de novo, aí vai chegar e falar assim, mas a gestão passada não fez nada, deixou.
É. O doutor Júlio, aí ele pode nos falar, o doutor Júlio pode nos falar, se há quebra em alguma cláusula do contrato, pode até rescindir o contrato com a Copasa, doutor Júlio? Então...
É o que a gente fez, pedindo todo mundo para mandar as reclamações.
É muito importante, talvez mais relevante, até eu acho que você falou que eu fiz lá na espada, né?
Sim.
É o registro das reclamações. Porque esse registro, ele vai formar um banco, que é o que eu fiz. Porque não é uma falta d'água isolada, não é só falar que trocar de gatilho, é o contrário, né? É uma falta d'água contínua. Só que não vai ser uma modalidade isolada, uma coisa assim, que vá fazer esse contrato definido. O que vai fazer esse contrato definido é uma junção de coisas. Então, por exemplo, tudo isso que está sendo acontecido é por reuniões que nós tivemos aqui na Câmara, só pode ser, são reuniões oficiais. Elas ficam em compromisso em algumas medidas, eles têm que ser cumpridos. Então, o mais importante é criar esse contexto, fazer uma reclamação bem, o que a Câmara poderia contribuir, por exemplo, com uma hipótese de a formação de uma CPI, a CPI investigar e apurar, ver o que está acontecendo, ver exatamente o que está acontecendo, enquanto não está sendo cumprido, montar um relatório, levar esse relatório às autoridades, tanto ao Ministério Público quanto ao prefeito, o Ministério Público ver a análise, talvez o Ministério Público vai ficar a cargo do Ministério Público ou não, ou se o prefeito está sendo um chefe de recurso, tem que ser um processo de recurso. Tem que ser para verificar o cumprimento do contrato. Né? Isso já teve um grande avanço.
Não, então o fato, doutor, não é mandar o povo que nos procurar ir lá na prefeitura. Né? Ué,
o mais importante é conscientizar a população que ela tem, por mais que seja chato, seja um pouco desagradável, se baixar o aplicativo, registrar essa reclamação formalmente, né? É assim que a gente discute aqui com vocês, né? Na administração pública, né? Nas relações contratuais, nas relações públicas, não existe a pessoa já contestada. Você tem que mostrar para a pessoa contratada, não tem que ter feito como oficial. Então, por exemplo, quanto mais gente reclamar, mais coisas que vocês vão ter. Arsai, na gente libertar, é o órgão do governo que está no serviço, eles têm poder para fiscalizar e fazer. Eles têm acesso a esse banco de reclamações que cai na cidade.
E, doutor Júlio, é gerado um protocolo da reclamação, fica registrado, porque eu já usei várias vezes, na minha rua, quando estava tendo vazamento, eu pelo aplicativo, toda vez que eu reclamava, gerava um protocolo. Então, isso também já é uma coisa, que, né, uma coisa a mais para que a população também baixe o aplicativo, faça as reclamações. Lógico, a gente ainda não vai aparecer lá o número do registro nem nada, mas a gente já, o CPF já é cadastrado, né, no aplicativo e vai aparecer assim o número de protocolo. Chega assim o número de protocolo, porque eu fiz isso. E a gente vai juntando, sem mesmo não cobrando. É gerado o protocolo que você fez essa reclamação. Aí você pode reclamar que não tem água, de vazamento. Você não vai, lógico, pedir né, segunda via, porque tem isso no aplicativo. Desde quando nós fomos lá em Belo Horizonte, eu falei aqui na reunião do aplicativo. Eu falei, o meu celular já tem o aplicativo da Copaz Digital. Então, assim, eu já usei várias vezes e eu recebi um protocolo que eu estava reclamando. Para pagar, mas o do pagar, não, quando eles falaram com a gente do pagamento, era assim, que não chegava no Arsai. Não tinha nada de Jaci lá ainda, porque Jaci não tinha pagado ainda nenhuma fatura. Então, assim, as reclamações, ele falou, Gozinho, ele mesmo nos falou, não adianta reclamar para nós, não adianta reclamar para ninguém, que não vai chegar lá para eles. Em redes sociais, o que ia chegar para eles era através do aplicativo. Porque eles têm, por exemplo, parece que teve uma cidade que o pessoal reclamava, que não tinha água, e quando eles foram ver, né, Juninho, não era nada daquilo que estavam reclamando nas redes sociais. Então, eles só, porque o problema estava sendo muito grande das reclamações, mas na rede social. Então, depois que fizeram o aplicativo, que começou a funcionar. Então, que a população, né, que nos assiste, que nos acompanha no Facebook, ou até mesmo tem o contato de todo mundo, as pessoas que ligam para a gente para falar, que baixe o aplicativo no celular e faça isso. Vamos ver se funciona realmente. Se funcionar, é ótimo para a gente, é um caminho também. Isso.
E se gera um número de protocolo, fica muito mais fácil. Sim. Mesmo que não caia no sistema da Arsai, a gente tem como pedir a população para ir juntando esses protocolos e a gente leva até a Arsai, porque aí vai ter uma prova mais robusta, né, doutor?
E assim, até para ver como essas coisas funcionam e como isso funciona na prática. Quando vocês foram lá na Arsai, a gente já estava com a demora na resposta deles, parece que estava 2 semanas atrasado. Vocês foram na Arsai e no dia seguinte já ligaram aqui para eles marcarem para vir. Então, assim, a Arsai é um órgão de regulação do governo do Estado, é uma agência reguladora, e ela tem um poder muito mais de fazer esse tipo de coisa, de multar a Copasa em relação a esses fatos, né?
E imagina para a Copa do Mundo, uma multa para ela não faz sentido nenhum dela aceitar, não é viável, uma multa de um valor que não estaria previsto no lugar que ela está prestando serviço. Então, assim, essa oficialização dessas questões é muito importante para ter uma possibilidade de uma discussão desse contrato. Então, assim, quanto mais união, quanto mais a população se conscientizar disso, não é uma transferência de responsabilidade, mas é uma colaboração do destinatário final para montar esse contexto que, quem sabe, no futuro possa trazer, né, a saída da Copasa, ou até mesmo que não seja a saída, acho que foi no sentido que o Nietzsche falou, que ela preste um serviço realmente efetivo.
De qualidade.
Exato.
Não, sim? Pode falar?
Não, está finalizado. Obrigado.
Vamos passar a palavra ao nosso amigo.
Presidente, finalizando aqui, tem mais um ainda para ser sorteado. Edilson?
A palavra, que a Copasa já deixou a desejar já.
Hoje eu queria também falar também, assim, para as pessoas que hoje não conseguiram falar com o secretário de saúde, o Rodolfo, o telefone dele estava estragado, viu? Mas agora já está funcionando. Quem precisar, não, ainda não?
Ele pediu para falar que o telefone dele, nenhum dos dois chips estão funcionando. Ele levou até a assistência técnica, mas...
São serviços do secretário de saúde. 8446-8712. Então, boa noite a todos, né? Os trabalhos serão suspensos pela lavatura da ata.